Muito bom dia. Antes de mais, em nome da Comissão de Trabalho, gostaria de pedir desculpa por o atraso na marcação desta audiência. Esta é uma comissão, e agora damos a comentar, que é uma comissão que tem imenso trabalho ao nível destas audiências. Não há, nem todas têm esta premência de audiências e número, e portanto muitas vezes é difícil agendar em tempo, e às vezes em tempo útil, estas mesmas audiências, e portanto desde já apresentar as desculpas por parte da Comissão. Dizer também que quarta-feira de manhã há algumas reuniões ordinárias das comissões, e daí que alguns colegas não podem ainda estar presentes. Esteve aqui agora um, que virá daqui um bocadinho também, porque está ali numa outra audiência ao lado, e portanto, mas com todo gosto estamos aqui. Eu sou Isabel Coutinho, do Partido Socialista, e aqui a senhora deputada Margarida Almeida, do PSD, e portanto estamos aqui com todo gosto para o ouvir e para depois trocarmos algumas impressões. Obrigada.
O que me traz aqui é o seguinte: eu sou professor do ensino particular, e acontece que, pela lei número 77 de 2009, foi concedido aos educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino estatal a reforma aos 52 anos de idade e 32 anos de serviço. A questão que eu trago é que, sendo os professores do ensino particular no mesmo nível de ensino, descontando também para a Caixa Geral de Aposentações, aquilo que eu solicitava, porque é que não temos um tratamento igual? Mas eu só solicito um tratamento igual para os professores educadores e professores do primeiro ciclo de ensino básico do particular, que estejam na situação como eu estou, que desde setembro, o meu colégio encerrou no dia 30 de setembro e fiquei desempregado, estou quase a fazer 58 anos. E tenho 33 anos de serviço. Quer dizer, eu já entrei com o meu pedido de reforma na Caixa de Aposentações, porque se não perdia a qualidade de subscritor e teria grande prejuízo nisso, não há outra saída. As senhoras deputadas com certeza compreenderão que, na minha idade e na situação atual do que está o ensino, eu não tenho acesso ao ensino oficial como tinha há 10 ou 12 anos atrás. E no ensino particular, só em julho fecharam 30 microescolas do ensino particular. Isto foi notícia da TVI no dia 4 de agosto, à 1 da tarde. E, portanto, o meu Quest também fechou, que tinha 75 anos de idade. A situação é esta, é que de facto nós olhamos para as pessoas que trabalhavam no ensino estatal e verificamos que, com os mesmos anos, têm direito a uma reforma completa sem penalizações, quando nós, o descontante para a mesma entidade, Caixa Geral de Aposentações, tendo o mesmo tempo de serviço, não temos direito a isso. Aquilo que eu solicitava, visto porque só solicito para aqueles que efetivamente ficaram desempregados, porque aqueles que têm o seu emprego ótimo, ainda bem, se continua o COES a funcionar, e há COES que ainda funcionam. As pessoas do ensino estatal que foram abrangidas pela Lei 77 de 2009 foram cerca de 400 pessoas. Ora, no ensino particular, eu julgo que não ultrapassará os 8, 10% no máximo desse número. Porque no ensino particular no ensino particular há um corpo docente muito jovem. Isto também se compreende por, enfim, as entidades patronais preferem apostar nos mais novos, são mais baratos, isto é mesmo assim, quer dizer, não. E também no ensino particular temos aqui uma característica também muito particular, que é o seguinte: é que eu tenho aqui um pequeno texto que depois vou deixar, que é elucidativo de toda a situação, em que nós no ensino particular temos, como é que é explicar, formações académicas diferentes. Por exemplo, quando eu comecei a lecionar, eu sou licenciado em História, não tenho curso de mestério primário. Mas era tradição, em alguns colégios do país, ir buscar um licenciado, portanto, um invitado destinado ao ensino secundário, digamos assim, para lecionar o quarto ano. Isto era uma tradição que havia nos colégios, antigamente. Eu fui convidado para lecionar nesse colégio, e, enfim, estava em casa, digamos assim, e aproveitei, eram pessoas das minhas relações, inclusive eu tinha sido aluno desse colégio, portanto, e aceitei o convite e estive lá estes 30 e até fechar, não é? E, portanto, isso é quando digo aqui na minha exposição, atendendo às diferentes formações académicas, porque, inclusivamente, há professores do ensino particular nestas condições que têm o antigo sétimo ano dos liceus. Porquê? Porque havia o chamado diploma do ensino particular. Por exemplo, hoje já não me era concedido, apesar de ter uma habilitação académica superior à que é exigida. Mas hoje já não era concedido, mas naquele tempo era. Isto foi em 77, 78, e não era assim, não é? Foi até à publicação do Estatuto do Ensino Particular, até novembro de 1980. Era assim, de facto. Que, de resto, também o ensino estatal, em 1972, também recrutou professores chamados... Não, eu peço desculpa. Não, foram pessoas que tinham o sétimo ano dos liceus na época. Havia falta de professores no ensino primário. E então, eles fizeram, convidaram, abriram concurso para pessoas que tinham o sétimo ano dos liceus, entregaram-lhes o programa de ensino e agora vão. E na gíria profissional dessas pessoas, eu estudei um pouco isto, a história da educação fascina-me, e então são chamados paraquedistas, porque não tinham o curso de magistério primário, mas, enfim, porque não havia falta, foram buscar aquelas pessoas, convidaram aquelas pessoas, ou abriram concurso na altura, e as pessoas concorreram e foram, não é? E depois foi-lhes dado automaticamente equivalência ao curso de mestre primário, e muitos já se reformaram, a maioria já se reformaram, etc. Eu, claro que eu aqui, no documento que aqui tenho, peço, quer dizer, solicito que tenham em conta que há pessoas com 30 anos de serviço e 55 e 56 anos de idade. E isto é muito complicado, porque não tem os 32, quer dizer, aqui poderá eventualmente haver uma penalização para as pessoas, quer dizer... Agora, a questão central é esta, é que nós descontamos para a mesma entidade. E como é que uns têm e outros não têm, quer dizer, eu não... Quer dizer, eu acho que o que esteve no espírito da Lei 77/2009 foi, de facto, essas pessoas... Na altura, quando acabaram os cursos, não tiveram a colocação porque tiveram que dar prioridade às pessoas que vinham do antigo ultramar, pronto, das colónias. Eu compreendo, mas eu permito também a minha ousadia de perguntar, mas quando é que o Estado tem a obrigação de arranjar emprego a quem acaba cursos? Sim, não é? Quer dizer, bom, a ver, então o Estado agora tem que garantir, então tinha que garantir a todos, não é? Porque isto, no fundo... É o que me parece, eu sou sincero, não é? É o que me parece, que está bem que... Ah, como não tiveram colocação na altura, porque tiveram que dar prioridade aos professores que vinham do antigo ultramar, das colónias, foram prejudicados por isso. Mas, nesse caso, também não foram só esses professores, nem educadores. Também foram os do ensino secundário, certamente. E também, se calhar, noutros concursos que havia para outros tipos de emprego ou de profissões, não é? E, portanto, aqui o que, pronto, eu não me quero estar a repetir, mas aquilo que me parece aqui a questão central, aqui eu torno a repetir, pronto, é que como é que pessoas descontando para o mesmo sítio que eu descontei, para a mesma entidade, que é a Caixa Geral de Aposentações, com o mesmo anos de trabalho que os outros têm, vão usufruir de uma situação, tendo emprego garantido, que nós não temos. É que aqui a questão é que o Estado não despede, nem fecha a porta. Não é? Isto, com toda a franqueza, é assim, não é? Portanto, ainda bem, enfim, quer dizer, não estou, isto não é crítica, isto é a realidade, não é? E, portanto, é o que se me oferece dizer a isto. Eu tenho aqui uma exposição que talvez seja, eu deixarei ficar alguns exemplares. Eu vim sozinho, porque quando vim à Comissão de Educação vim com mais, mas desta vez vim sozinho porque enfim, não vou dizer que é por causa de problemas dos transportes, hoje há, mas é porque as pessoas já não acreditam. Eu vou ser franco. Sempre fui franco e continuo a ser franco, seja onde for, falo aquilo que tenho a dizer, não é? E as pessoas já não acreditam, desanimaram bastante, porque isto é um processo que já vai com um ano e pouco. E por outro lado, uma deslocação aqui nunca se gasta menos de 60 euros. Eu, então, se me permito... Pronto, eu deixava quatro exemplares. Se não chegarem para todos os senhores deputados, depois fotocopiam, por favor, não é? Sim, senhor.
Ora, muito bom dia. Portanto, sou Maria de Almeida,
do Partido Social Democrata, também fui colega, portanto, eu ainda consegui sair em 2008 com os 52, os 32 de idade e 52 de idade, portanto, exato, ainda consegui no ensino público. Compreendo perfeitamente a situação do colega e acho que aqui, pronto, em termos da nossa posição nesta comissão, aquilo que eu acho que poderia ser pertinente era nós colocarmos esta situação, este caso concreto, à Caixa Geral de Aposentações, no sentido de que nos possam informar quais são as tramitações, que sendo os casos idênticos, tendo no fundo descontado para a mesma instituição, estando em situações paralelas aos professores do ensino público, porque é que estes professores neste momento não podem recorrer à aposentação?
Ou ensino especial.
Portanto, é o regime especial da aposentação. Exatamente. Portanto, é o que me oferece dizer, no fundo, é realmente, em termos de grupo de trabalho desta comissão, tentar realmente pedir este esclarecimento, que depois se lhes há facultado, e também mostrar realmente que, face ao direito da nossa Constituição, não pode haver discricionariedade nas decisões perante circunstâncias que são, não digo iguais, mas idênticas, e, portanto, tem que haver uma postura da parte do Estado.
A diferença é que a entidade paternal não é a mesma.
Pois, exato.
Não é privada ou até pública, não é?
Pronto, mas também temos onde justificar se o tempo que esteve a trabalhar no privado, se houve descontos ou se não houve descontos.
Pois,
não é? Porque se levanta algumas questões que às vezes as pessoas trabalham no privado, descontam nos seus vencimentos e esses descontos não correspondem na realidade àquilo que chega às caixas gerais de aposentação. Portanto, é aqui assim também cria algumas situações que o próprio professor desconhece. Ou seja, só acaba por conhecer quando se dirige à caixa gerais de aposentações, pede o seu histórico e vê as falhas que lá estão.
Mas eles costumam comentar essas falhas da seguinte maneira. Eles vão ver os anos que não foram descontados e fazem depois um apanhado desses anos e a pessoa tem, durante uns anos, conta na reforma essa quantia. Isso acontece muito, sobretudo, não tanto com professores que estiveram ao serviço de uma entidade patronal, mas estamos a falar de microescolas, onde muitas vezes se associavam dois ou três professores e faziam uma sociedade. Uma sociedade,
enfim,
muito pequenina, não estamos aqui a falar em grandes capitais, nem nada que se pareça, não é? E muitas vezes essas pessoas não descontaram os primeiros anos porque foi os anos do arranque, digamos assim. E então, há situações dessas que houve, que pessoas pediram depois a reforma. Portanto, eram docentes, embora proprietárias do estabelecimento, e a Caixa de Obras comunicou-lhes, mas os senhores durante 2, 3, 4 anos, eu até sei de um caso, por exemplo, de pessoas de um colégio de Leiria, em que as pessoas não descontaram, suponho que durante 15 anos. Portanto, fundaram o colégio nos anos 60, e, enfim, as coisas, aquele arranque é sempre complicado, porque é muito diferente de trabalhar para uma entidade patronal que tem a obrigação de... As pessoas nessa altura eram obrigadas a descontar, e só começaram a descontar em 1980, quando pediram a aposentação. Tinham os anos de serviço, de facto, mas não tinham os anos de conto. E a Caixa de Apresentações aí fez-lhes uma penalização, que não é penalização nenhuma, portanto, foi buscar esses anos, que está descontado durante 60 meses. Essas contribuições que deviam ter sido pagas durante esses anos. Portanto, aí a Caixa de Apresentações atua sempre dessa maneira, e a mover bem, quer dizer, porque há situações e situações, às vezes as coisas não são fáceis, não é? E... é só para esclarecer esse ponto, sim, que levanta, e muito bem, mas é como eles costumam atuar, é assim. Não fez, vamos ver quais foram os anos que não foram feitos, devia ter descontado X, então agora vai assumir isso. Claro que pode haver esta situação, dizer assim, o senhor pode enfim, como se diz, com a falta do termo, pode processar a entidade patronal.
Claro.
Devia ter, sim. Mas muitas vezes essas entidades patronais já não existem, porque o colégio encerrou, e então são as próprias pessoas que assumem isso. Enfim, quer dizer, fazem na sua reforma, não a recebem logo por completo, e durante 5 anos fazem aquele desconto. Isto é o conhecimento que eu tenho de... Mas sobretudo acontece com os pequenos proprietários de pequenos colégios, isso é o que acontece.
Porque...
Não, faz favor.
Antes de mais, gostaria de dizer que, conforme sabes, já conheço este caso, ou já falamos,
sim,
há um ano.
Sim, um ano, exatamente.
Pronto. e de dizer que, na altura, eu sugeri um conjunto de ações que deveriam fazer, nomeadamente pedir audiência aqui a esta Comissão e à Comissão de Educação. Sei que o fizeram. E, portanto, entretanto, também fui acompanhando esta situação, dizendo-lhe que, da minha parte, sensibilizei quem tinha que sensibilizar, mas que não houve, na altura, abertura para esta situação. Também, eu penso que, na altura, falaram também com outros grupos parlamentares, e, portanto, fizeram. Mas, de certa forma, enfim, num contexto difícil, às vezes as pessoas não pegam nestas coisas porque ou são muito pequenas ou não representam uma dimensão para o resto e, portanto, as coisas ficam assim um bocadinho sem resposta. E eu não me recordo se fez algum pedido de esclarecimento para o seu secretário de Estado.
Não.
Não fez, pronto. Porque esta situação, independentemente da informação que podemos pedir à Caixa Geral de Aposentações, carece sempre de uma iniciativa legislativa, ou daqui, ou então de uma informação do seu secretário de Estado, porque isto trata-se de certa forma, alargar o âmbito de uma lei que foi... foi aprovada, e é uma lei que eu conheço, também discutimos isso na altura, que foi para um caso, para aqueles casos específicos, e surge porquê? Na altura falámos sobre isso, porque com a alteração da idade da reforma, todo aquele regime progressivo, passou-se de um regime para o outro, e no período transitório, nós verificamos, e na altura quando se fez essa mesma transição para a nova lei da aposentação, nós já tínhamos conhecimento desta situação. E, portanto, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que um conjunto de pessoas, nós tínhamos na altura 300 e tal, portanto, grosso modo foram 400,
exato,
de pessoas, algumas por causa de um dia ou dois.
Exatamente.
Isto tendo sempre em presente que foi, portanto, quando passamos de uma idade de reforma para outra,
para
não é?
Para outra, exatamente.
Portanto, um conjunto... Porque naquele ano concreto, não é? Naquele ano de 76, um conjunto concreto de pessoas, portanto, às vezes por um dia, dois, alguns dois meses, uma semana, bom, havia disparidade nisso, iam, portanto, depois passar para o regime geral.
Exato, exatamente.
O regime geral que é os 65, alguns dos quais a trabalhar 40 e muitos anos. Havia um caso extremo, acho eu, que trabalhava 49 anos, assim uma coisa. Bom, 48, 49. E, portanto, tendo em conta este contexto muito preciso, não é?
Exatamente.
E que não se acautelando isto, portanto, ia acontecer isso. E depois, na altura, nós alertamos a priori, a montante, e depois também o fizemos a posteriori e conseguiu-se fazer aquele regime de exceção que resultou na Lei 77 de 2009. Esta questão que nos coloca é uma questão que tem toda a pertinência, até no entendimento geral, isto é, prestam o mesmo serviço, portanto, deveriam, no caso, professores de primeiro ciclo e educadoras, deveriam, efetivamente, ter acesso também ao regime de exceção, porque isto é um regime de exceção. Já nem era necessário colocar a outra questão da questão do desemprego. Quer dizer, nem sequer era ter acesso à mesma lei, na medida em que exercem a mesma pressão e fizeram os descontos, etc. Portanto, não sei se já recebeu, alguma, não recebeu resposta nenhuma da Caixa Geral de Aposentações.
Não, já... Portanto, já lá vão 5 meses, mas aqui é um processo que, embora tenha pedido prioridade, porque isto foi um conselho com uma pessoa que me atendeu por telefone, me deu, portanto, um funcionário que disse prioridade, porque parece que davam prioridade aos do ensino privado.
Sim.
Sobretudo aqueles que estão na situação de desemprego. Mas, enfim, deve haver muita gente, como é conhecido, como é público, não é? Muitos processos a entrar e, claro, já lá foi 30 de setembro, 5 meses, não é? Praticamente. Mas eu queria chamar aqui a atenção também de um pronóstico que me dão licença, que é o seguinte. Muitos dos pequenos colégios que fecharam foi porque a escola estatal começou a prestar um serviço que não prestava, ainda bem, quer dizer, não tem nada contra isso, bem pelo contrário. Quer dizer, houve uma melhoria no serviço prestado pela escola pública, ou estatal, preciso dizer estatal, porque acho que pública é ela toda, mas... A escola estatal passou a prestar um serviço que até aí não prestava, que está aberta de manhã até ao fim da tarde, dá refeições grátis,
claro,
bens, pequenos almoços, etc. E Não é possível um pequeno colégio concorrer.
Claro.
Sobretudo numa situação de aperto financeiro como as pessoas têm agora. Quer dizer, sejamos, a realidade é esta. Portanto, esta melhoria do serviço prestado pela escola estatal, a verdade é que nos tirou alunos, porque se ali ao lado.
Claro.
Eu costumo usar esta imagem, quer dizer, se eu tenho num quarteirão dois ou três restaurantes, entretanto o Estado abre ali uma cantina e também serve ao almoço o ambassado como ao restaurante, na cantina é de bordo, é muito mais barato que ali, o cantinês, enfim, isto é a vida, não é? Mas é a realidade. E nós, perante esta nova, enfim, esta nova faceta, ou esta nova imagem, ou esta nova maneira de trabalhar da escola estatal, é-nos muito difícil, quer dizer, porque eu não vou pôr aqui em questões a qualidade pedagógica, não vou por aí, mas vou pelo serviço que é prestado, e depois é claro que era aquilo que nós fazíamos, no fundo.
Claro.
E depois há que reconhecer também que houve uma melhoria do parque escolar.
Sim.
É notório, não é? E, portanto, tudo isso também, houve um investimento, o parque escolar melhorou, e é muito difícil nós podermos concorrer com isso, até porque estamos muitas vezes confinados pela natureza do edifício, que a maioria destes, nos nossos casos, são edifícios adaptados, arrendados e adaptados. Não são propriamente aqueles edifícios públicos, têm muito terreno à volta, claro, etc., que se podem fazer alterações, etc., por fora. De maneira que a oferta estatal, de facto, prolongou-se, pelo menos nos horários e na oferta de refeições.
Claro.
Não é possível, quer dizer, não é possível, quer dizer, neste caso, é o que eu digo, eu não critico, acho que o Estado fez muito bem, o Governo fez muito bem, quem em fazer isto, mas de facto.
Deixa sempre algumas mazelas, não é? Diga-me só uma coisa, antes de fechar, como é que se processava a aposentação dos colegas, isto é, sem ter em conta esta questão do fechar o colégio?
Era assim, portanto, até 1988, portanto, o governo do PSD, do professor Cavaco Silva, é que colocou os professores do ensino particular nas caixas de aula de apresentações. Portanto, foi no tempo do ministro Roberto Carneiro, porque entendiam eles que nós éramos instituições de utilidade pública, tínhamos uma função pública, tínhamos as mesmas obrigações que os funcionários públicos, portanto, professores do ensino estatal, e na altura o governo do PSD entendeu que nós devíamos passar para a caixa de apresentações. Bom, porque tínhamos essa função pública, digamos assim. Isto foi em 88, porque até aí nós contávamos para a Segurança Social. Bom, é evidente que na altura foi aceito, muito bem aceito, não é? Porque a aposentação era mais cedo. E vou ser franco, todo professor que estiver com mais de 55 anos à frente de meninos desta idade é muito complicado. Claro que depois tentam arranjar funções administrativas, funções de direção, porque é um bocado complicado ao fim de 25 anos de lidar com crianças, não é fácil, e desgasta. E então, naquela altura, isto para dizer que naquela altura foi bem aceito, foi bem recebido, é evidente, porque se teve a perspectiva de uma aposentação aos 60 e não aos 65, como era no regime geral da Segurança Social. Portanto, foi uma vantagem. Mas as contas feitas para a reforma eram diferentes, eram mais vantajosas. Quer dizer, não fazia sentido que nós fôssemos para um novo regime sem ter aí alguma vantagem, não é? Portanto, nós aceitámos, pois é evidente, aceitámos de bom grado, porque, embora naquela altura se tenha levantado uma questão, havia quem quisesse fazer um organismo de mutualidade, onde os colégios mandavam as reformas para aquele organismo, como, por exemplo, os bancários tinham, e outras profissões tinham, caixas próprias, digamos assim, e ainda se levantou essa questão na altura, mas o governo PSD achou que não, porque achou que não havia uma segurança tão grande. Não é? E, portanto, acabámos por ir para a caixa de apresentações, com vantagens evidentes, embora passássemos a descontar um pouco mais, porque, sobretudo, as entidades patronais, porque, ao fim e ao cabo, estavam a descontar, nesta altura, para a Caixa de Apresentações, mais do que para a Segurança Social. Havia ali uma diferença, salvo erro. Não era muito significativo, mas pronto, eram uns porcentos. Mas, enfim, havia, foi essa, isto veio desde 1988. Não sei se respondi à senhora deputada, se não. Isto, portanto, isto da Caixa de Apresentações começou em 88, não sei dizer qual foi o decreto, não tenho agora de memória, mas começou aí. Isto porque até aí era a Segurança Social, de facto.
Pronto. Então, depois disto podíamos, só para terminar, não sei se, queria dizer, se quer dizer mais alguma coisa, de dizer o seguinte, para além de se pedir o esclarecimento à Caixa Geral de Apresentações, eu acho que se deve pedir o esclarecimento ao seu Secretário de Estado, porque é quem tutela isto.
Exatamente.
E quem? Porque a Caixa Geral de Apresentações pode dar a informação que realmente não contempla por isto ou por aquilo, não é? Portanto, e quem pode tomar alguma decisão neste sentido, ou dar alguma indicação, ou dar até uma indicação de que isto deve, esta lei deve abranger estes casos ou não, será por parte do seu Secretário de Estado. Aliás, porque daquilo que eu tenho conhecimento, ainda não foi dito nada muito concreto sobre isto, não é? E, portanto, acho que neste momento o que é importante é fazermos isso e depois desses dados termos... avaliarmos o que chega e depois vermos aquilo que pode ser feito.
Permite-se uma nota, é o seguinte,
sim, sim.
Os nossos colégios, os colégios que fecharam estas microescolas, não tinham contrato de associação.
Sim,
agora, esta polémica, eu sei que eu divide sei. As pessoas aqui dentro, inclusive, não é, o meu papel aqui não é fazer política, é evidente, é apresentar um assunto. Sei que divide as pessoas, pronto, são perspectivas filosóficas diferentes, e eu compreendo isso, filosofia política diferente, mas eu quero dizer o seguinte, que nós, e o meu colégio em particular, nunca tivemos qualquer subsídio estatal. Isto fica bem claro. E sempre tivemos alunos. Porque um colégio com 75 anos, como era o meu, não são 75 dias. Eu custou-me os olhos da cara, porque eu é que, ultimamente, portanto, eu é que dirigi ao colégio. E isto foi uma dor intensa, porque se toda a gente sentiu, eu senti particularmente, não é? Porque, e portanto, o facto é que nós tínhamos procura, só que quando se tinha que dizer, os senhores têm que pagar, ou as senhoras têm que pagar X ou Y, as pessoas tinham ido à escola pública, a menos de 100 metros, não havia hipótese. Portanto, eu acho que isto... eu acho que tenho que sublinhar isto nesta questão, que não éramos colégios de contrato de associação. E isso, eu acho que devo sublinhar esta questão, porque dependemos sempre só de nós e de mais ninguém. E...
isso. Muito bem. Muito bem. Mas...
eu agradeço a amabilidade que tenho recebido, muito obrigado. E agora fica nas mãos de vossas excelências o que puderem fazer. Ai, perdão.